up and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town.
Check out. Boa noite, Vitória da Conquista. Hoje é quarta-feira, dia de futebol. Daqui a pouquinho vamos estar sentado naquele sofá retrátil da nossa querida Casa Requinte, aqui vendo os móveis mais bonitos de Vitória da Conquista. Eu vou estar sentado lá. Fernanda, você aparece agora com mais uma promoção. 10 vezes no cartão, em qualquer dos cartões. Você compra os móveis da Retrátil, da Requinte, aquele sofá retrátil, para você ficar secando o Flamengo. Espero que não seja o seu time, viu, Rodrigo? Bom, eu estou recebendo hoje aqui no nosso programa o jovem prefeito de Itapetinga, Rodrigo Age, com 2 Gs. Não é isso, Rodrigo?
Isso.
Pois é, rapaz. Em primeiro lugar, é um prazer recebê-lo aqui, conhecê-lo. Já conhecemos, quando eu digo nós já conhecemos, porque aqui, sobretudo, a região de Vitória da Conquista conhece o seu querido avô, a sua mãe, que é inclusive deputada também pelo PMDB.
Ex-deputado pelo PMDB.
E seu pai, que é um dos grandes idealizadores aqui na Bahia do velho MDB. 90 anos de idade, um legado que deixa politicamente, porque ele está mais vivo do que nunca. 90 anos, é isso?
90 anos.
Prefeito, boa noite.
Boa noite, Marcinha. Boa noite aos amigos ouvintes da Rádio Clube aqui de Vitória da Conquista. É um prazer, eu lhe agradeço inicialmente o convite de estar aqui falando para o povo conquistense, para que a gente possa regionalizar mais, aproximar mais os nossos municípios, as pessoas, para que a gente tenha uma interação maior. Então, é uma satisfação muito grande estar falando aqui para Vitória da Conquista, falando um pouco de Itapetinga, um pouco da política, enfim, abordar todos os assuntos aí que sejam do nosso interesse, do interesse da população.
Pois é, inclusive Conquista e Itapetinga tem uma relação estreita, inclusive por causa da pecuária, né? Isso. Aí é um pulinho só, você dá um grito aqui, Itapetinga ouve, Itapetinga grita lá, nós ouvimos aqui.
Com certeza, nós de Itapetinga, Vitória da Conquista é uma capital regional. Então nós utilizamos muito os serviços de Vitória da Conquista, o comércio de Vitória da Conquista, as universidades, então a interação é muito grande até pela proximidade. Então esse bate-papo eu acho que é salutar para ambas as partes, para Itapetinga, para os itapetinguenses que estão aqui em Conquista também e porventura não nos escutam lá em Itapetinga, então é bacana que a gente bata esse papo.
Eu gosto de Itapetinga. Há muito tempo atrás a família Macedo, Mavione Macedo, Gil Macedo,
isso,
o meu irmão há mais de 40 anos. Mais de 40. Você nem era nascido, você tem 28
anos. 28
anos. Eu até perguntei pra você, o mais jovem do Brasil, falou, não, tem gente com 23. Isso. Mas de qualquer sorte, você é bastante jovem já para dirigir uma cidade tão importante.
Com certeza, eu sempre militei na política, acompanhando, como você bem disse no início, a trajetória política de meu avô, posteriormente a trajetória política de minha mãe, e depois foi surgindo o interesse, né? Me filiei a um partido político logo aos 18 anos e foi surgindo o interesse, fui militando na juventude estadual do PMDB, até que eu pensei, poxa, se eu milito na juventude estadual, por que não formar uma juventude em Itapetinga? Por que não fazer o jovem de Itapetinga pensar política? Foi esse embrião que me fez viabilizar a candidatura e hoje me tornar prefeito de Itapetinga.
Eu tenho algumas passagens interessantes por Itapetinga. Quando eu falava da família Macedo, Mavione Macedo, o meu irmão, Massa Bruta, daí vem o meu apelido, Massinha. Ele, fortão, ele ensinava capoeira, lutava capoeira e bastante forte. Eu andava com ele. E aí, eu, como você está vendo, frágil, naturalmente, aí a tomar aquele é Massinha. E aí pegou. Então Massa ia para lá ensinar capoeira. Ele tem uma relação bastante de amizade com aquela cidade. E aí eu me lembro que teve um jogo no ITC. Ainda tem um clube lá, né? O ITC?
Tem um clube,
funciona,
sim,
ainda?
Muito bom.
Numa quadra lá, jogando futebol de salão. Eu sei que teve uma confusão lá com as duas torcidas de Conquista e Tapetinga. E Massa, ele teria que agir de qualquer sorte para fazer a defesa. Nossa, eu como irmão e o time de Conquista. Mas ele estava bastante envolvido com a cidade, até porque os seus alunos de capoeira estavam lá. E eu sei que ele conseguiu apagar o fogo. Não houve problema nenhum, tudo bem. Agora, teve um outro problema que eu sei que você também, eu acho que você também já. Quando foi, meu Deus, nós fomos campeões? 1984. Eu dirigi a LCDT e fomos campeões baianos do Intermunicipal.
Bacana.
E teve um jogo lá em Tapetinga que era um páreo duro, Itapetinga.
Tapetinga já foi bicampeã do Intermunicipal justamente na gestão de meu avô.
Isso. E quando teve o jogo lá, o jogo era dificílimo. E aí teve uma confusão. A torcida desceu para poder. Teve um jogador nosso que provocou a torcida e a torcida veio atrás. E ele só teve uma saída. O vestiário trancado. Mamá, você lembra disso, Mamá? Falcão? Paredão? Vocês lembram disso? Mamá teve que subir no mastro da bandeira e ficou lá e pedindo, pelo amor de Deus, chama aí a polícia para me livrar. Eu sei que foi muito legal.
Mas o Intermunicipal, o bacana do Intermunicipal é justamente essa proximidade, né, que a gente tem de jogar contra a Vitória da Conquista, jogar contra Itambé e Tarantim. Então, essa proximidade para mim é o charme do campeonato intermunicipal, que o baiano muitas vezes acaba perdendo, porque vem Bahia, vem Vitória, vem os clubes, né, profissionais também. Então o campeonato amador tem um charmezinho que eu acho interessante pro futebol.
Pois é, então veja bem, vamos falar agora um pouquinho da política. Você entrou na política agora recentemente, embora de uma família política, mas você militava, mas candidatura nenhuma, e agora você se elege prefeito. Esse desafio para você, o que significa?
Olha, foi minha primeira candidatura. Eu sempre militava em bastidores, como eu disse no início, à frente da juventude, mas nunca havia colocado o nome à disposição da população. Surgiu o interesse, eu entendi naquele momento, entendo agora também, que a política precisa de renovação. Nós precisamos de quadros novos, novas lideranças que possam levar a nossa região a outro nível, a um nível que nós merecemos. A região sudoeste é uma região forte e precisa dessas lideranças que tenham representatividade. Nós precisamos ter uma representatividade maior. Isso me levou a candidatar. O momento agora, Massinha, é muito difícil. Nós estamos vivendo, você acompanha isso por sua larga experiência, tem esse conhecimento, uma crise política, uma crise moral, uma crise ética, que gerou uma crise econômica muito grande. Então, todos os prefeitos que eu tenho conversado estão passando por um momento extremamente delicado e nós, hoje, temos que usar justamente o que a juventude tem de melhor, talvez, que seja a criatividade.
Isso.
Temos que ter criatividade para driblar essa conjuntura financeira e fazer aquilo que esteja dentro da nossa alçada. Porque nós estamos trabalhando com orçamento, muitas vezes, minha receita caiu 30, 40%. Então é muito difícil você manter uma estrutura toda montada da prefeitura que já existia com um orçamento 30, 40% menor. Então nós estamos realmente tendo grandes dificuldades. Mas, com fé em Deus, isso, a partir do ano que vem, espero que a economia venha a se recuperar e que nossa receita normalize.
Ô Rodrigo, a propósito, você sofre essa situação, desse momento ruim que o país vive. O seu partido, por exemplo, o PMDB, que está numa situação dificílima. Todos estão, o PSDB, isso, o PT, o DEM, enfim. Mas você, por exemplo, que é um jovem, ou mesmo um político jovem do PT, seja qual for o partido, como é que vocês esperam sair dessa situação? Que você é visto na rua e fala, ele é político, é do PMDB, ou é do PT, do PSDB, ou do DEM. Então, estão nivelados por baixo os partidos. Que situação difícil.
Isso causou um desgaste para a classe política muito grande. A classe política, depois desses escândalos, é marginalizada, digamos assim. Então, nós temos que mudar essa ótica da população. E ninguém melhor que nós, jovens, que temos uma vida pregressa limpa, sem nenhum tipo de mácula, para tentar trilhar um futuro diferente. Esse trabalho que a Polícia Federal tem feito, um trabalho muito bom, tem depurado a política. depurado, e a partir desse momento surge espaço para que a gente, nós, novas lideranças, possamos surgir, possamos ter o nosso espaço. Então eu vejo também, Marcinha, como uma oportunidade. Uma oportunidade que a República está tendo, que a democracia brasileira está tendo, para que a gente apareça, para que apareçam novas figuras, novas mentes, novas ideias, para assumir esse legado político e tentar fazer diferente.
Nós temos, por exemplo, nomes jovens que despontaram há muito tempo. Por exemplo, Lindenberg, que é o senador pelo PT lá no Rio de Janeiro. Foi ele que encabeçou aquele movimento Fora Collor, foi o principal líder, indiscutivelmente, do Fora Collor. Ele liderou o movimento dos Caras Pintadas, mas hoje é citado também em situações complicadas, evidentemente, que ninguém, eu não estou afirmando, mas é citado. É, na verdade, digamos assim, uma tristeza para a militância política dos partidos de esquerda e especialmente hoje para o PT. Temos nomes, o próprio Aécio Neves, que eu, inclusive, aplaudi aqui quando na inauguração da revitalização da praça pelo então prefeito Pedral Sampaio. Ele jovem, nem era candidato, talvez assim como você, ele veio representando o seu avô Tancredo Neves. Também nessa situação que está aí, que nós estamos assistindo, que às vezes os dois lados têm isso. Como é que você enxerga essa coisa?
Olha, muitas vezes, no caso concreto agora, nós ficamos atônitos, assistindo os noticiários cada vez se sobrepõem as notícias e a gente fica esperando um escândalo novo. A gente não sabe realmente, talvez esse seja o pior cenário para o prefeito, porque nós temos um cenário de instabilidade política. Eu aqui não quero fazer nenhum juízo partidário, mas seria muito mais fácil se nós tivéssemos uma estabilidade, sabendo que o presidente é PMDB, PT, DEM, qualquer partido que seja, mas que estivesse com seu mandato legítimo, que estivesse tranquilo, né? Não estivesse sofrendo nenhum tipo de denúncia, nenhum tipo de processo. Então isso gera uma instabilidade muito grande para o município, para o gestor, porque você não sabe com quem você vai estar trabalhando daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Isso talvez seja o pior dos cenários. Então o que nós precisamos nesse momento é de estabilidade. Eu preciso de estabilidade política para trabalhar, a economia dá uma arrefecida para que a gente possa ter um planejamento que se concretize. Porque senão nós vamos planejar, vamos fazer as nossas metas e o orçamento não vai ser o que nós imaginamos para executar.
Eu estou conversando com o prefeito de Tapetinga, Rodrigo Age, 28 anos, ele é do PMDB, está batendo esse papo aqui conosco. Rodrigo, veja bem, você tem relação com alguém, por exemplo, do ex-prefeito, Zé Carlos, o ex-prefeito?
Isso.
Você, mesmo sendo adversário dele, teria alguém da sua faixa etária que você convive com ele harmonicamente, republicanamente, que o saúda na rua e vocês podem sentar num barzinho, tomar um café, tomar um refrigerante, bater um baba, por exemplo? Tem pessoas dessa...
Com certeza,
tem.
Com certeza. Inclusive sou amigo pessoal assim de alguns candidatos que foram contrários a mim na eleição passada. Há exemplo de Leonardo Matos, que foi candidato a vice-prefeito, uma chapa oposta à minha, e hoje nós nutrimos um bom relacionamento pessoal e institucional, até porque Léo está à frente da Fundação Zé Silveira em Itapetinga e eu à frente do Poder Executivo Municipal. Então nós temos a obrigação institucional de nutrir um bom relacionamento.
Não seria, por exemplo, mais fácil você chegar, como é o nome dele, por favor?
Leonardo,
eu tô situando aqui, mas isso que ele vale para outras cidades, para outras regiões. Isso. Aí você, Leonardo, esqueçamos então Lula e eu esqueço o Caio Temer, esqueço o Aécio, vamos construir uma coisa nova.
Com certeza.
Não seria isso ideal, até para que digamos assim, o povo e a própria juventude veja, não. É outro tempo, é uma corrida de bastão. Foi mudado o bastão de mãos.
Nós precisamos disso, o país precisa disso. O povo não pode sofrer por ruptura política, por ruptura ideológica. Então, nós temos que dar continuidade aos serviços, nós temos que dar eficiência ao serviço, e isso você só faz tendo um bom relacionamento institucional. Eu, assim que me elegi, busquei todas as lideranças, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, que mesmo que fossem de correntes partidárias opostas à minha. Porque a partir do momento que eu sou prefeito, eu não vou governar para os 20 mil votos que eu tive, e sim para os 80 mil itapetinguenses que ali residem. Então, eu tenho a obrigação de ter um bom relacionamento com todas as autoridades constituídas, independente de partido político, para que a gente possa trazer os benefícios que a população precisa.
A Azaleia, que já não existe mais em Itapetinga, é verdade? É isso?
Existe. A Azaleia teve uma redução a partir do ano de 2010, e hoje ela funciona com cerca de 4.500 empregados.
Ah, então não foi extinta.
Não foi extinta.
Mas, de qualquer sorte, abalou a economia local.
Muito.
Muito. Não só local, mas talvez a região ali nas cidades...
Na nossa micro-região, são 13 municípios, e realmente a Azaleia tinha uma influência muito grande nesses 13 municípios. A partir de 2010, houve a queda da Azaleia, né? Começou um processo de declínio e a região toda foi abalada. Contudo, hoje a indústria está estável, né? Com possibilidade de crescimento, o mercado vem reagindo aos poucos, então é a maior empresa, o maior empregador do município de Itapetinga ainda, e nós esperamos que ela retome seu franco crescimento.
Então a pecuária continua sendo a paixão do itapetinguense, a fonte de renda é o que movimenta a cidade?
Mas sim, é o seguinte, a pecuária tem além do contexto econômico, tem um contexto cultural em Itapetinga. A cultura de Itapetinga foi forjada em torno da pecuária, pecuária de corte, pecuária leiteira. Então, nós além dessa parte econômica, o itapetinguense vive a pecuária. Então, nós temos um comércio hoje muito baseado na pecuária, porque esses números não refletem diretamente quando você pega os dados do IBGE, por exemplo. Os dados refletem a riqueza direta que a pecuária gera e não a indireta. Então não está ali contabilizado o cerqueiro, o caminhoneiro, os frigoríficos que abatem, né? O JBS hoje, a unidade lá, abate cerca de 500 a 600 bovinos por dia. O frigorífico Sudoeste, uma faixa de 250 bois. Então nós temos uma economia indireta que gira que gira em torno da pecuária é muito grande. E isso, com certeza, é a base da economia de Itapetinga.
Você, aqui em Vitória da Conquista, nós temos muita gente de Itapetinga. Por exemplo, é Rubinho e Coelho. Conhece os dois?
Isso,
claro.
Conheço. Sim.
São figuras que perambulam no bom sentido pelas ruas de Vitória da Conquista. Já criaram uma relação. Dedequinho também está aqui na
gente
cidade.
Gente boníssima.
É gente fina. Mas veja bem, prefeito, eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, hoje, se você precisar de algo, que, claro, como todo município precisa, aí você terá que ir a Brasília em busca do apoio do PMDB. Mesmo com essa situação do Temer, que é uma situação realmente, digamos assim, é preocupante, mas você não pode esquecer o seu município. Você tem esse compromisso. Na verdade, você fala, você vendo os olhos, bota aqui uma tapa de um lado e de outro, fala, bom, eu preciso de socorro. Isso, evidentemente, não será constrangimento nenhum para você.
De forma nenhuma. Aonde tiver recurso, aonde tiver obra que eu possa buscar para Itapetinga, tenho a certeza que eu estarei. Então, ser PMDB nesse momento, mesmo com todo o desgaste do presidente Michel Temer, obviamente, em Brasília, abre muitos caminhos para a gente. Nós temos um acesso facilitado e isso tem ajudado para que a gente possa trazer, né, principalmente os convênios para o município de Itapetinga.
Prefeito, a eleição passou, você venceu, inclusive, o Partido dos Trabalhadores, o PT. Os candidatos, quais foram os candidatos, além da sua candidatura?
Olha, o PT não lançou candidato lá.
Não lançou candidato.
Foi, salvo engano, PDT.
Sim.
PSDB, PSD e eu do PMDB.
Certo. A sua vitória, então, você venceu todos juntos, prefeito? Como foi?
Isso. O somatório venceu a todos. Isso.
Mas continua o palanque, você tem, por exemplo, uma oposição acirrada, há, na verdade, uma manifestação em conteste de discursos negativando a sua administração, ou a cidade já acalmou e ela agora olha com os olhos do futuro?
Não, a cidade, em geral, está calma, a cidade pensa e deseja que a administração dê certo, a torcida nas ruas é muito grande para que a administração dê certo. Infelizmente, nós pegamos, Marcinha, uma prefeitura com passivo, com débito de 75 milhões, aproximado, já apurado, por nós, e isso inviabiliza muito nossa gestão. Já pagamos, de resto a pagar esse ano, aproximadamente 6 milhões de reais, e obviamente compromete o planejamento do ano. Eu disse isso em janeiro, que eu estava arcando com esse resto a pagar, mas que isso obviamente iria comprometer o planejamento do ano inteiro. Então, cria uma dificuldade muito grande, e óbvio, onde existe política, existe situação e oposição. Então, e o papel da oposição é fazer críticas, o papel da oposição é pegar os erros, que toda administração tem erro. Não adianta aqui querer dizer que a administração de A ou de B não tem erro, porque tem toda a administração. Então, a oposição funciona até, na minha ótica, como um facilitador, porque ele ressalta o problema, ele coloca o problema em evidência para que a gente possa ir lá e atuar em cima daquela demanda.
Ok, dentro da sua expectativa, do que você planejou, do que você imaginou, porque quando você imagina algo, sobretudo na política, porque depende muito da situação do país, da economia e tal, mas você acredita que o que está sendo feito até agora já contempla o que você quis, a cidade já está por aí, reagindo? Não, embora ele tenha começado, mas já está começando a fazer algo de palpável, de notável, que chame a atenção. Você acredita que você está conseguindo já o seu objetivo?
Com certeza, os avanços são enormes. Nós temos uma prefeitura hoje saneada, nós temos uma prefeitura hoje que recuperou seus serviços, o serviço de limpeza da cidade foi recuperado. Itapetinga hoje é uma cidade limpa, antes era abarrotada de lixo em suas ruas. Então nós conseguimos resgatar, recuperar esses serviços básicos. Já estamos também avançando nas questões da obra. Fizemos reinauguração do Museu de Artes e Ciências de Itapetinga, e convido aqui todos os conquistenses a ir conhecer o nosso museu. Estamos dando início, provavelmente na próxima quinzena, a obra do Parque Zoobotânico da Matinha, Massinha. E eu faço questão que você vá conhecer, que é o único, entre aspas, zoológico do interior da Bahia. Ele não é zoológico porque é um parque zoobotânico, mas funciona como um zoológico. Nós temos animais como leão, onça, píton, diversos animais lá, e o zoológico estava fechado há mais de 4 anos. Então nós estamos já iniciando as obras do Parque Zoobotânico da Matinha esse ano, que vai ser um ganho regional para não só para Itapetinga, como para toda a cidade do entorno. Então temos realizado educação, nós avançamos, material didático de qualidade, reforma de escolas, enfim, nós estamos concluindo agora 2 creches, 2 unidades de saúde. Então a administração está andando. Claro que eu sempre digo, se tivesse com orçamento do ano passado, nós estaríamos voando em céu de brigadeiro. Mas nós temos nesse momento que usar a criatividade e aplicar nas demandas estratégicas que irão fazer diferença à vida.
O legislativo, que é algo importante, ninguém pode discutir. Quando você tem maioria na Câmara, o governo trabalha com mais à vontade. Então não é simplesmente aquilo que decide, mas, sem dúvida alguma, é uma coisa importante. Qual é a sua posição, a sua situação no legislativo? Você tem maioria, com as vereadoras tem do seu lado?
Olha, nós temos 15 vereadores lá, a nossa base hoje gira em torno de 10 vereadores. São vereadores que não votam, e eu não faço essa política que, aos meus olhos, é antiga. Nós não impomos nenhuma, não fazemos nenhuma imposição para votação. Eu apresento, eles analisam, e dentro da consciência de cada um, eles votam de acordo com também o povo que eles representam, a classe que eles representam.
Nós estamos falando em nome da Diamantina, que tem os carros mais bonitos e potentes e os mais confortáveis, sem dúvida alguma, uma marca indiscutivelmente famosa. É a velha Diamantina, que tem o Toyota como seu carro, sem dúvida alguma, o melhor do mercado brasileiro. É uma marca que, eu diria, é a melhor. Toyota, sob os cuidados do meu amigo Léo Cardoso. Você pode passar na Avenida Bartolomeu de Gusmão e procurar o Léo, os atendentes, seus colaboradores, que estão lá preparados para vender o melhor carro para você. Falamos em nome do Labo, 67 anos de história. O Labo foi fundado em 1950 e agora com a nova sede na Luiz Eduardo Magalhães. Em nome da Hipermed, estamos falando aqui, apresentando o Agito Geral, que funciona no Hospital São Vicente, sob a coordenação da doutora Bianca Oliveira. Em nome da PEL, a construtora que entrega todos os seus empreendimentos com até até 3 meses de antecedência. Isso é coisa rara no Brasil. Pel, e olha só o que tem para você: Residencial Jardim Barcelona, casa de 3 quartos com suíte. É qualidade de vida dentro da cidade, em bairro nobre, pertinho do shopping, pertinho de tudo. Temos poucas unidades. Padaria Conquista, na Avenida Bartolomeu, na Avenida Brumado e também na Avenida Frei Benjamin. Os caldos mais gostosos você encontra na nossa Padaria Conquista. Especiaria, Avenida Olívia Flores, e especiaria também no Serrasa. Você já comeu no restaurante Carro de Boi? São 2 unidades, uma na saída para Itambé e o outro fica aqui na Rua 7 de Setembro. Mas o Dilson e a Renata têm novidade. Na próxima sexta-feira será inaugurado mais uma casa com a marca Rancho Carro de Boi, na Olívia Flores, juntinho da Faculdade Santo Agostinho. Cardápio de primeira, nutricionista, variado cardápio, os melhores preços, comida aquilo, mas é como se você estivesse no restaurante mais fino de qualquer cidade do interior do Nordeste. Rancho Carro de Boi será inaugurado na próxima sexta-feira. Nós vamos ouvir uma música aqui e daqui a pouco eu volto com o prefeito Rodrigo Age no nosso Agito Geral. Vamos ouvir Fernanda Salgado, que possivelmente não, dia 12, é aniversário da cidade, dia 12?
Aniversário da cidade, dia 12 de dezembro.
12 de dezembro, inclusive eu através de um vídeo eu conheci, que figura espetacular e interessantíssimo, o Bananal.
Bananal, meu amigo Bananal.
Dê um abraço em Bananal lá, que ele é simpaticíssimo.
O vaqueiro Bananal.
É o vaqueiro Bananal?
É, isso.
Então tá bom, vamos ouvir Fernanda Salgado aí, uma das vozes mais bonitas do Brasil, uma carreira projetada com muito carinho pelo seu querido pai, Gilmar, e sem dúvida alguma fará sucesso. Vai estar em Tapetinga dia 12 de dezembro e em Vitória da Conquista 22 ou 23 do mesmo mês. Com vocês, Fernanda Salgado.
Você, sua hipocrisia é tão reveladora e eu não pude ver. Confesso que fui alertada, meu sexto sentido tentou me avisar. Bonito pra mim cair na besteira de confiar no seu discurso encantador. Conseguiu me envolver e as suas vontades me submeter. Mas amor, eu li as mensagens que agora vai dizer o quê? Se toda vez que dizia pra casa ia pra tela, se tinha trabalho até tarde da noite era ela. Falso amor, coisa de bandido, sem fé absurdo não funcionou. Passava de santo enquanto eu pagava de louca. Mas hoje essa loucura de você me libertou. No seu discurso encantado, conseguiu me envolver e as suas vontades me submeter. Mas amor, eu li as mensagens que não apagou. E agora vai dizer o quê? Se toda vez que disse pra casa ia pra dela, se tinha trabalho até tarde na noite era ela. Falso amor, coisa de bandido, sem bem absurdo não funcionou. Passante, e toda vez que disse pra casa ia pra terra,
FM 95.9.
Sem dúvida alguma, uma voz belíssima. Gostou, meu amigo Rodrigo, da voz da Fernanda?
Com certeza, canta muito.
Canta muito. Então, eu quero, inclusive, bater palmas para ela no próximo dia 12 aqui em Vitória da... Ou melhor, em Tapetinga, no aniversário. Quantos anos?
65 anos.
65
isso,
anos.
Isso.
É tempo. Muito. De emancipação política,
de emancipação,
né?
Política.
Certo, Itapetinga. É, você fala, a gente falava aqui em off, eu me lembro, tinha uma micareta lá de Itapetinga, que a gente ficava rodando ali na Praça do Boi.
Na Praça Derivale.
Era isso. Legal demais.
Rapaz, é isso que nós queremos resgatar esse ano. Trazer de volta esse micareta de rua, com fanfarra, com bloquinho. Mas, obviamente, em decorrência da situação econômica, nós ainda estamos buscando viabilizar patrocínio para confirmar a realização da festa.
Seria ali ao redor da
isso,
praça?
Seria
mesmo?
Ali na Praça Derivada.
Até para
resgatar,
resgatar a tradição, sem dúvida alguma. Legal. O prefeito, eu tive a oportunidade de, inclusive, postar no nosso blog uma visita que você fez ao governo do estado, ao governador Rui Costa. Quem intermediou esse encontro foi o deputado, ex-deputado, o deputado Marcelo Nilo, ex-presidente da Assembleia.
Ex-presidente.
5 vezes presidente, né? Eu diria que é uma força indiscutível, incontestável, de alguém se reeleger à presidência da Assembleia com tanta força. E olha que o PT, que gosta, inclusive, de fazer esse presente na cabeça de chapa, sempre cedendo para Marcelo. Esse encontro significou o que para você?
Olha, Marcinha, isso remete ao início da nossa conversa aqui, onde nós abordamos a nova política, o novo sentimento do gestor de buscar, ainda que sejam adversários políticos, as lideranças que possam trazer benefícios para a sua cidade. Então, eu, desde o início do meu mandato, eu tenho buscado a interlocução com o governo do estado, estive com o deputado Marcelo Nilo e ele intermediou essa audiência com o governador Rui Costa. Fui extremamente bem recebido, o governador fez um atendimento com muita calma, com muita paciência e explicando ponto a ponto das dúvidas, né, que nós tínhamos referente às obras do governo do estado, esclarecendo as outras que nós porventura tenhamos interesse em fazer, e foi uma conversa muito profícua, marcou um novo tempo na relação entre prefeito e governador, e eu sei que isso é hábito de Rui Costa, que ele vem fazendo, realizando esse atendimento independente da cor partidária.
A propósito, Rodrigo, o governador, ele tem dito e tem propagado que ele está interiorizando as obras do seu governo. Procede, na sua visão, é isso que está acontecendo? Já está acontecendo isso? Mesmo que não seja na região nossa, mas isso ocorre? Você tem ciência disso?
Olha, nós temos visto o trabalho do governo do estado, nós temos visto a atuação do governo do estado pelo interior. Obviamente, a capital do estado hoje tem um volume de obra muito grande, até pela obra do metrô, que é grandiosa. Mas nós temos visto uma atuação, sim, no interior do estado.
Eu queria aproveitar o ensejo e agradecer as presenças quase que diárias aqui dos nossos queridos José Carlos de Almeida.
Você é de Tapetinga,
né? Você é de Tapetinga? Tapetinguense. Parabéns. Eu acho que ia correndo, que era ex-corredor, fundista. É fundista? Foi inclusive me representou, o Marcicas, né, Zé? E também do blog do Anderson, está aqui cobrindo essa entrevista, vem nos visitar. Muito obrigado. Obrigado.
É algum clone dele, eu acho que ele tem uns 10 clones na cidade, que em todo lugar Anderson tá.
Ele é onipresente, sem dúvida alguma. E também é um dos torcedores do Vasco da Gama. Parabéns. Ali, Rodrigo, eu gostaria de apresentar para você, chama-se Jonathan, uma figura incrível, de uma voz, e eu queria até que ele saudasse nossos ouvintes, e outra coisa, e falasse verdadeiramente o que está acontecendo dentro de campo, que o Vasco está jogando, e ele está me omitindo a verdade. Já está de 3 para o Vasco, Jonathan, por favor?
Boa noite, Marcinha, boa noite aos convidados, boa noite aos ouvintes do Agito Geral. O seu Vasco está empatando, 0-0.
Por enquanto, né?
Acho que vai permanecer assim.
Prefeito, voltando à nossa conversa, à sua visita ao governo do estado, você inclusive falou claramente naquele vídeo que foi atendido, e não foi uma coisa de afogadilho, não. Ele teve o cuidado de atendê-lo com bastante vagar, conversou demoradamente.
Isso.
E o que foi discutido com o governo do estado?
Olha, eu levei principalmente as pautas estratégicas do município de Itapetinga. Levei a questão da policlínica, que está uma discussão grande, principalmente em nossa região, né? Onde vai ser implantada a policlínica. Então, levei essa preocupação a ele, foi explicado também todo o pensamento do governo do estado, o planejamento do governo do estado, e levei as nossas principais obras, quais sejam central de abastecimento, né? Nós precisamos requalificar a nossa central de abastecimento, fica no centro da cidade, um mercado extremamente agradável, mas que hoje está necessitando de uma reforma urgente, até por questão de segurança. Levei também pavimentação. Itapetinga, hoje nós temos um déficit de calçamento, Marcinha, de pavimentação de aproximadamente 50 quilômetros lineares. Então nós precisamos do apoio do governo do estado para que a gente possa dar dignidade a essas famílias que moram em lugares que não têm a pavimentação. Porque eu sinto como o pior problema do município: quando chove, lama; quando faz sol, poeira. Então, se tem uma coisa que eu desejo, é levar a pavimentação, o calçamento, seja de paralelo, asfalto, para que essas pessoas deixem de sofrer com lama e poeira em suas casas. Passei essas demandas, passei demandas de saneamento básico, de mobilidade urbana, convênios que nós tínhamos no município e que a gestão anterior deixou serem extintos por falta de realizar um aditivo de prazo. Então, nós levamos as demandas estratégicas, pensando em Itapetinga daqui a 20 anos. Então, foi muito bem aceito pelo governador e eu tenho certeza que vamos construir uma parceria de trabalho muito profícua.
Foi inaugurado ontem na Avenida Rosa Cruz uma nova unidade da Barbearia Armazém. Fantástica, linda, parabéns, Ramon. Você que já edificou aquela suntuosa sede lá no Shopping Conquista Sul, e foi tão espetacular que você agora inaugura a nova sede, só que desta feita, no Candeias, na Avenida Rosa Cruz. Você está de parabéns. Estamos falando também em nome da Santé, a clínica que atua também na área da estética corporal e facial. Dermatologia, quem atende é a doutora Cristiana Valeira. A ortopedia é o doutor Maurício Rios. Ginecologia obstétrica, doutora Lívia Brandão. Neurocirurgia, doutor Juliano Batista. Angiologia, doutor Tiago Marques. E nutrição, Leila Dark. Lembramos que falamos em nome da Hipermed, que funciona lá no Hospital São Vicente, sob os cuidados da doutora Bianca Oliveira. Falamos em nome do Rancho Carro de Boi, a nova unidade que será aberta na próxima sexta-feira na Avenida Olívia Flores. Comida aquilo de qualidade, tudo de primeiro, um cardápio variado. Eu como no Carro de Boi, garanto a você que lá é ótimo. E outra coisa, lá é tudo preparado com o maior carinho. São mãos mágicas que manuseiam os alimentos do Rancho Carro de Boi. Falar em comer, e falar em comer gostoso também, é falar da Padaria Conquista, que fica lá na Avenida Brumado, mas tem também outra sede na Avenida Frei Benjamin. Parabéns à turma da Padaria Brumado. E falar das gestantes, você já sabe, a casa que vende os enxovais mais bonitos e com qualidade e preços acessíveis é a João e Maria, com dois endereços, Monsenhor Olímpio e também na Avenida Regis Pacheco. Já comprou o seu novo apartamento? Não? A sua casa também não? Então faça isso, escolha a Pel Construtora. Conquistar o lar, doce lar, tão sonhado, fica muito mais fácil com o apoio da Pel Construtora. A Pel já está no seu 12º empreendimento e todos entregues antes do prazo. Isso no Brasil é coisa rara. O seu novo automóvel, não espere o Natal, pode comprá-lo e você só começa a pagar no mês de dezembro. Quem tem isso? Claro, apenas ela, a única, é a Diamantina, que Zé, e já sempre esteve lá quando do lançamento dos carros novos, né? A Diamantina, a Toyota, realmente. Dá uma passadinha na Avenida Bartolomeu, Diego Guzmão, e compre a Hilux, fantástico, né? E tem muita promoção, o Corolla, enfim, eu estou falando dela, da Diamantina. Prefeito, uma coisa importante a perguntar, os seus deputados que atuam, evidentemente, quer dizer, evidentemente não, quem viabilizou esse encontro para você foi o deputado Marcelo Nilo. Seria, na verdade, uma aproximação? Há, na verdade, uma possibilidade de um apoio da cidade ao Marcelo Nilo?
Olha, veja bem, nós estamos aí há um ano do pleito eleitoral. Obviamente, o PMDB, né, teve sua base, né, seus candidatos a deputado estadual, a deputado federal. Vai haver uma mudança muito grande. Então, nós estamos aguardando. Nós temos um relacionamento muito bom com Marcelo Nilo. Minha mãe foi colega de Marcelo Nilo. Meu avô foi colega quando ele era candidato ou quando ele era deputado estadual. Então nós temos uma relação de amizade. Nós temos feito todo esse contato com amigos, na verdade, que nós construímos por toda essa trajetória de meu avô, a trajetória de minha mãe na política. Então, não sentamos ainda para discutir, eu acho que está cedo. Meu deputado estadual é Pedro Tavares, que é um deputado amigo irmão que eu tenho e tenho a obrigação de apoiá-lo. Então, nós estamos seguindo esse rumo, ainda vamos sentar para ver e para planejar direitinho os passos para 2018.
O prefeito Eze Guzmão, tão próximo, 100 quilômetros apenas, separa o Itapetinga de Vitória da Conquista, também do PMDB, esteve, inclusive, me parece que ele teve alguns votos lá em Itapetinga, quando ele foi candidato a deputado?
Foi sim, nós apoiamos o Eze para deputado estadual.
Sim, vocês apoiaram.
Isso.
Não existe essa possibilidade de uma integração, de um relacionamento, de uma troca de ideias entre Itapetinga e Vitória da Conquista? E quem sabe a própria região?
Com certeza, é salutar. Nossa região precisa de representatividade. Nós, lideranças novas, e eu considero o Erzen uma liderança nova, em que pese sua história e sua militância na política, nós precisamos ter e trazer representatividade para a nossa região. E só vamos conseguir unidos. Por isso, esse diálogo é muito bom, esse feedback entre Itapetinga e Vitória da Conquista é fundamental para que a gente consiga ter uma base sólida. Candidato hoje, principalmente a deputado, tem que ter base. Então, nós temos uma base boa, precisa apenas que a gente afine esse diálogo para que a gente tenha um expoente realmente na política.
Prefeito, os nossos ideais, às vezes, nem sempre nós podemos exercitá-los, porque a política é muito dinâmica, é um jogo difícil. Você, quando agora busca o apoio do governo ou aceita o convite que ele o fez para que vocês sentem lá, afinal de contas, a sua cidade é mais importante do que você mesmo.
Com certeza.
Não é verdade? E aí, se, por exemplo, o governo contempla as suas aspirações, atende às demandas de Itapetinga, como é que ficaria, por exemplo, uma possível candidatura de ACM Neto, que eu não sei se você tem relação com ele, mas o PMDB da Bahia, ele é junto com o PSDB e também com o DEM, em determinadas situações sim. Como é que você vê esse futuro, prefeito?
Olha, nós temos, e isso tem que ficar bem claro, a diferença entre relação de trabalho e relação política, em que pese nós iremos buscar esforços de obras políticos, nós temos que separar as coisas. Nós temos uma linha, principalmente, partidária muito forte. Meu avô foi fundador, à época MDB, hoje PMDB, então nós somos muito partidários. Para você ter ideia, Massinha, meu avô é primo carnal de Paulo Souto e sempre foi adversário político de Paulo Souto. Eles estiveram juntos agora na última eleição, quando o PMDB apoiou a candidatura de Paulo Souto contra Rui Costa. Então, nós temos uma fidelidade partidária, institucional muito grande e iremos, obviamente, esperar um posicionamento do partido.
Claro.
Hoje, o partido está na base do prefeito de Salvador, ACM Neto. Nós não sabemos ainda 100% se Neto será candidato a governador. Eu acredito que sim. Acredito que deva até... É bom para o processo democrático hoje a candidatura de ACM Neto. Então, nós iremos aguardar o posicionamento do partido para ter nossa posição política na eleição do Estado.
Prefeito, nós estamos em uma discussão antiga da construção ou da inauguração, agora já inauguração, do aeroporto da nossa cidade, que ele não será nosso, ele não é nosso, ele é da região.
Com certeza.
Ele é de Itapetinga.
Isso.
Ele é de Macarani, ele é do sertão baiano. Por que não, prefeito, uma sentada à mesa junto com o Ezen e juntar todo mundo, o próprio Marcelo Nilo, o ACM, e vamos pra rua e vamos resolver esse problema, porque se esse aeroporto sair, é bom para todos nós. Será que vai ficar esperando passar mais uma política e ficar empurrando isso para frente?
Não, nós precisamos ter alguém para capitanear esse movimento político. Obviamente, eu, como prefeito de Itapetinga, não posso capitanear um movimento político em Vitória da Conquista. Então, eu estou à disposição do prefeito Erzen Guzmão, de Vitória da Conquista, para exercer a nossa influência, para buscar os nossos amigos, os nossos parceiros e viabilizar o aeroporto. Obviamente, seria uma conquista para a região muito grande. Eu, em conversa informal com alguns amigos, tive a informação de que seria o maior terminal logístico do Nordeste, e isso aí seria extremamente interessante para o desenvolvimento econômico, não só de Vitória da Conquista, como de toda a micro-região, da nossa região e a micro-região de Itapetinga e os 13 municípios circunvizinhos. Então, nós precisamos ter essa interface realmente política para pleitear essas obras. Esse primeiro ano realmente é um ano de arrumar a casa. Creio que cada prefeito esteja preocupado com o seu município, mas nós em Itapetinga estamos à disposição de Vitória da Conquista para fazer esse pleito.
Prefeito, o ACM Neto teria dito a Ezen, eu não ouvi, mas soube que ele teria dito a Ezen, esses primeiros 6 meses é muito difícil. Eu diria até ele, aspas, que até os primeiros 12 meses é muito difícil. Você diria isso também para a ESA? Você diz isso para você próprio, que é muito difícil, que você deveria, que você precisa ficar tranquilo, aguardando, não ficar ansioso, querendo provar para a cidade que você fez o que faz. O Wesley também deveria se comportar assim. Eu estou falando Wesley, porque vocês são do mesmo partido, tem uma relação estreita.
Muito boa,
inclusive,
isso.
Inclusive votaram o Wesley. Mas seria isso, você, embora jovem, daria esse conselho para Wesley?
Com certeza, isso é a maturidade política. Eu tenho um grande conselheiro em casa, que é meu avô, como você bem disse, com 90 anos, e nós não podemos nos precipitar. Nós temos que ter um planejamento de 4 anos e não um planejamento de apenas um. Então, nós pegamos uma prefeitura em Itapetinga, num estado de abandono total, as finanças da prefeitura estão completamente comprometidas, mas estamos conseguindo saneá-las para que ano que vem a gente comece a executar. Por exemplo, Massinha, Erzen, Rodrigo, nós estamos trabalhando com o orçamento que foi aprovado na gestão anterior. O orçamento que nós estamos trabalhando hoje não foi aprovado por nós, não foi aprovado pela atual Câmara de Vereadores, e sim pela anterior. Então, nós temos essa ruptura de gestão muito grande e isso acaba comprometendo muito dos nossos planos. Cabe a nós ter maturidade para planejar e, em determinados momentos, aguentar aquela pressão natural que vem da rua.
Itapetinga é um forno. Eu já joguei futebol de salão ali naquela quadra.
Tá friozinho esse ano.
E era preciso você jogar água. Era sério, água na quadra, muito quente. Você tem problema de água lá? A população tem problema com o abastecimento de água, prefeito?
Não temos sofrido com abastecimento de água. Nossa captação vem do Rio Catulé. É muito próxima da zona urbana. Então Itapetinga, nesse sentido, de captação, ainda passa por certa tranquilidade. Claro. Nós precisamos recuperar a estação de tratamento, precisamos tratar o nosso esgoto. Eu não sei, salvo engano, Vitória da Conquista, o esgoto seja tratado, né? Mas em Itapetinga, nosso sistema é de afastamento, como era feito antigamente. O que é, para você que está ouvindo a gente, o afastamento? Ele pega o seu esgoto doméstico, o esgoto da sua casa, e afasta, joga no rio. Então, para quem está na cidade, acha que é saneado, acha que não tem nenhum tipo de problema. Mas ele tira o esgoto da porta de casa, joga no rio, e o rio é o responsável por esse afastamento desse esgoto. Então, nós temos, e é urgente essa questão, de fazer uma estação de tratamento de esgoto em Itapetinga, até por uma questão ambiental, para que a gente possa despoluir o nosso Rio Catulé.
Lembrando para você que amanhã, quinta-feira, o nosso entrevistado será o jornalista Paulo Nunes, a partir das 18 horas aqui no Agito Geral. E na sexta-feira, coincidentemente, o nosso entrevistado será o seu colega Ezen Guzmão. Sexta-feira já está agendado, portanto, o prefeito Ezen Guzmão aqui no nosso Agito Geral. São 18h56. Estamos falando em nome da Hipermed, coordenada pela doutora Bianca Oliveira, que funciona lá no Hospital São Vicente, o Labo, que está agora com a sua nova sede, a Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Em nome da Padaria Conquista, falamos em nome do novo Rancho Carne Boi, que será inaugurado na próxima sexta-feira na Avenida Oliva Flores. Zé, você que gosta de comer bem, hein, Zé? Pode ir lá, viu, Zé? Tá bacana. Requinte. A Requinte, os móveis mais bonitos de Vitória da Conquista, e também a Casa Brasileira, vendendo agora com 10 vezes em qualquer cartão de crédito, e só começa a pagar em dezembro. Eu falo em nome da especiaria, a nossa especiaria. Amanhã é quinta, é dia de nutricionista, na Avenida Olívia Flores tem especiaria, mas tem também especiaria aqui pertinho no nosso CEASA. Eu falo em nome da Diamantina, que tem a marca Toyota, marca japonesa, tecnologia japonesa, carros de primeira grandeza, e você já sabe, comprar na Toyota é sinônimo de segurança e qualidade. Toyota, você encontra na Diamantina. Pel Construtora, entrega todos os seus produtos, seus empreendimentos, suas casas, seus apartamentos, com 3 meses de antecedência. Isso é muito bom. Ramon inaugurou mais uma mais uma unidade da sua barbearia armazém, agora no Candeias, na Avenida Rosa Cruz, em frente a Mobel, não é? Olha, eu recebi aqui com muita alegria, com prazer, parabenizar o jovem prefeito, desejar sucesso para ele, independente de partido, construa, continue construindo aquela cidade maravilhosa que é Itapetinga, nossa vizinha, e dê um abraço ao seu avô.
Dou sim, com certeza.
Muito obrigado pela sua presença, prefeito.
Eu que agradeço, Marcinho, a você, a toda a equipe da Rádio Clube de Vitória da Conquista, a todos os amigos ouvintes. Dizer que é uma satisfação estar aqui em Vitória da Conquista, uma satisfação estar diminuindo a Serra do Marçal, estreitando os laços entre Itapetinga e Vitória da Conquista. Eu espero que a gente consiga construir uma relação mais próxima. Isso foi tema da nossa campanha, isso foi pauta do pleito eleitoral, inclusive por ser um admirador e um amigo do prefeito Erzin Guzmão. Eu espero que a gente consiga, como gestores novos, encurtar esse caminho entre Vitória da Conquista e Itapetinga, e sem dúvida será muito bom para ambas as populações da nossa região. Então, a satisfação tá falando para vocês, me coloco à disposição para bater papo sobre política ou qualquer outro tema que porventura seja de interesse que a gente possa discutir aqui.
Muito obrigado, prefeito. Boa noite a todos. Amanhã estaremos de volta com Agito Geral. E lembrando para você, leia sempre ao acordar www.blogdomarcinha.com.br. Se o Anderson deixar, né? Porque os leitores ficam quase que todos voltados para o Anderson. Obrigado pela presença também, viu, Anderson? Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser.
Clube RM 959.